pela tua palavra. Estamos aqui hoje, ó Deus, com o coração aberto, a mente aberta para receber palavras, para ser, ó Deus, renovado nesse dia, nessa manhã. Fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui. Nós estávamos falando no domingo sobre a multiplicação da unção. Eu sei que existem algumas palavras que é difícil a gente explicar, né? A gente estava cantando aqui do rio, do fogo, do vento, e você de repente está visitando e falando, o que é isso? Eu quero é paz na minha vida, vou chamar o vento aqui, vou chamar o calor. Mas você sabe, isso tudo são expressões de coisas que a gente não consegue explicar, então usamos aí uma figura de linguagem, usamos um exemplo lá do Velho Testamento, quando aqueles homens e mulheres não tinham o Espírito Santo como habitação igual nós temos hoje. E eles então tinham que ver coisas para acreditar. Hoje você não precisa ver, Jesus falou, bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Você não precisa ver nada, você não precisa ver um rio se movendo, você não precisa ver um fogo descendo do céu. Mas isso tudo acontece numa esfera espiritual, numa esfera interior, algo aqui dentro do nosso coração. Por que as pessoas estão aqui no culto e cada uma tem uma manifestação diferente? Uma quer pular, a outra grita, a outra chora, o outro senta, o outro se ajoelha. Porque algo aqui dentro está sendo movido. Não tem uma alegria quando... Uma vez um irmão chegou para o pastor e falou, pastor, eu não entendo, por que vocês ficam gritando, pulando, fazendo tanta coisa? Deus não é surdo. Deus ouve o sussurro. Aí tá bom. Aí um dia o pastor foi lá na casa dele e estava passando o jogo do time favorito dele. Aí ele sentadinho, tranquilo. De repente, o time dele fez um gol. Ele deu um pulo, que até o pastor assustou, falou, meu Deus do céu, o que é isso? Porque aquilo foi uma manifestação daquilo que conduz o coração dele. É o jogo, o futebol, os ídolos, o mundo. Imagina, você recebe um telefonema dizendo, olha, alguém jogou no Euro Milhões para você. Você foi sorteado, 10 milhões. O que você fala? Ah, tá bom, obrigado. Hã? Não estou incentivando ninguém a jogar aqui, não. Estou falando que alguém jogou para você, porque crente não precisa de sorte, ele precisa do Espírito Santo de Deus. Mas existem, então, manifestações. É de alegria, é de prazer, é de paz, não é? É de libertação. Tantas coisas, então, acontecem nessa esfera interna, espiritual nossa, que a gente traduz tudo isso, ou eu vou traduzir tudo isso, no fluir do Espírito. O fluir do Espírito é você não consegue se conter. Alguma coisa você faz. Você canta, você louva, você abre, você chora. Por quê? Porque o Senhor está movendo nesse lugar. O Senhor está movendo na sua vida. E quanto mais você abrir o coração, mais você deixar, esse rio vai fluir. Aleluia. Vamos ler a Bíblia. Evangelho de João. João capítulo 20, verso 19. João 20, 19, diz, ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, irmão, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo, é hoje, aleluia, Jesus apareceu para os discípulos só no domingo, há um poder para ser liberado na sua vida hoje, amém? Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e diz, paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou a mão e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então, só para você situar no tempo, isso aqui foi exatamente após a crucificação, ok? Passou a crucificação, 3 dias depois, né, o Senhor então aparece aí para os seus discípulos e fica por volta de 40 dias antes de ser levado aos céus. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Verso 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, porque eles estavam com medo, não é? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Fala aí para o seu vizinho, você foi enviado por Jesus. Então, Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia e começa então a aparecer para os discípulos. Mas agora Jesus está ensinando algo diferente. Porque antes Jesus estava fazendo a obra. Agora Jesus iria ensiná-los a continuar a obra de Deus. Aleluia. Por isso nós somos chamados cristãos. É o que faz o que Cristo fez. É quem imita Cristo. É quem segue Cristo. Mas então Jesus está ali explicando, olha, da mesma forma que eu fui enviado e fiz o que eu tinha que fazer, vocês agora vão ser enviados por Deus também. Vocês agora vão ser enviados para cumprir a vontade de Deus. Mas não é de qualquer forma. Porque olha no próximo verso 22. E havendo dito isso, o que Jesus fez? Soprou sobre eles. Aleluia, quem quer receber um sopro de Jesus? Soprou sobre eles e disse, recebei quem? O Espírito Santo. Ou seja, vocês vão ser enviados da mesma forma que eu fui. Vocês agora vão para uma missão, vocês agora têm algo a cumprir, mas vocês não vão sozinhos, recebe o Espírito de Deus. Vocês não vão pela inteligência humana, vocês não vão pelo intelecto, pelo raciocínio, pela discussão fervorosa. Vocês vão com o poder do Espírito, vão fazer tudo pelo Espírito, vão viver pelo Espírito, vão falar pelo Espírito, vão orar pelo Espírito, vão curar pessoas pelo Espírito, vão libertar demônios pelo Espírito. Então o Espírito Santo é algo essencial para mim e para você. É impossível ser um cristão sem o Espírito Santo. Então eles receberam o estilo de vida do Senhor, o que Ele quer para nós, é que eu e você sempre estejamos cheios do Espírito. É impossível fazer a obra sem esse poder. Tempos depois, Jesus já tinha sido levado aos céus, e uma das últimas palavras que Jesus disse aos discípulos era: fique em Jerusalém, permanece lá, até que seja revestido de poder. Então, eles já tinham recebido o sopro do Espírito. Então, o Espírito revivificou. É o que acontece no novo nascimento. O Espírito tem vida, recebe a vida. Mas depois eles receberam um revestimento. Está lá em Atos 2, 1, 4. Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio um som. Aleluia. Um som do céu. O que é isso, meu Deus? Será que é um falante igual esse? Essas coisas do céu deixam a gente assim meio perplexo. Ontem eu estava num lugar e deu para ver lá os satélites da Starlink. Como é que é o nome daquele negócio? Do Elon Musk, internet via satélite. Os irmãos não viram isso, não? Só eu que vi? Bom, tá bom. Você olha na internet. De repente veio do som o céu, como um vento impetuoso. Olha lá as figuras aqui de novo, um vento impetuoso. Já pensou, você está aqui, começa um vento, o cabelo das irmãs vai para cima e derruba tudo, você fala, o que é isso? Meu Deus! E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles o quê? Línguas, como de fogo. Será que tinha um dragão lá, alguém cuspindo fogo? Pensou o irmão orando por você, de repente sai uma labareda de fogo no, Né? Isso é interessante. E pousou sobre cada um deles. Verso 4. Todos, diga todos.
Todos.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, lá atrás com Jesus, eles receberam o sopro do Espírito. Deve ter havido alguma manifestação também ali naquele lugar. Tempos depois, uns 40, 50 dias, vem o Pentecoste, na festa, né, que os judeus têm. Mas aí, depois, no capítulo 4, olha o que diz. Capítulo 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra. Ou seja, receberam de novo, a terceira já experiência com o Espírito Santo. Isso nos mostra um padrão de Deus. Qual que é o padrão de Deus? De tempos em tempos você recebe enchimento. Isso é o quê? É a multiplicação da unção. É a multiplicação da vida. Hoje você recebe, amanhã pode receber também. E depois amanhã posso receber também. E lá no dia da cela, o Espírito Santo virá e enche a casa e todos serão cheios do Espírito. E no outro culto, todos recebem novamente. Esse é o estilo de vida de um cristão saudável. São experiências constantes com o Espírito Santo. Você não tem que ter manifestações do Espírito uma vez no ano, não. Pode ser todo dia. Fale para o seu vizinho, todo dia Deus tem uma experiência para você. Então isso é o fluir do Espírito, isso é a unção se multiplicando. Eu e você precisamos perceber quando isso está em falta. Nós precisamos perceber. Nós precisamos analisar a nossa vida. Se está faltando multiplicar a unção, se está faltando fluir de vida. O irmão estava aqui ministrando, o Davi, falou, faz quanto tempo você não chora pelo Senhor? Na verdade, isso é uma manifestação. Não precisa chorar, pode ser rir, pode ser levantar suas mãos. Mas há quanto tempo a unção na sua vida não é multiplicada? Há quanto tempo foi uma experiência arrebatadora que você teve? Se faz muito tempo, precisa renovar. Quando é que foi a última vez que você, em oração, em momento, assim, um ambiente de adoração, perdeu a noção do tempo? Quanto tempo faz que isso aconteceu? Se você nem lembra, está precisando renovar a unção, está precisando multiplicar a unção, está precisando fluir mais no Espírito. E para isso que nós pregamos aqui todo domingo, basicamente. Você sabe, o primeiro sinal público que Jesus fez foi num casamento. O casamento estava lá, decorrer a festa, os convidados ali participando, e de repente o vinho da festa acabou. O vinho, só tinha água. Aí Jesus estava lá, a mãe de Jesus foi lá, falou do problema para ele, e ele então começa o seu ministério. Mas é importante lembrarmos dessa história, por quê? Porque às vezes a unção na sua vida acabou, passou. Às vezes o que tem na sua vida é só água. A água comparada ao vinho é sem graça, sem cor, sem gosto. É só chamar por Jesus. Ele transforma essa água em vinho. Minha vida está muito parada. Está faltando milagre, está faltando manifestação, está faltando fluir no Espírito. Está difícil, minha carne está dominando. Chama Jesus, que Ele vai transformar essa água sem graça, essa vida parada, num estilo de vida abundante, num bom vinho. Né? Claro que é para você não embriagar com vinho. Paulo fala isso depois, né? Não vai pegar minha palavra aí, vai inventar coisa. Então, essa água significa talvez uma unção que acabou. E Jesus quer transformar esse momento frio, desértico, né? Em vida que flui, em mananciais, em água em abundância. Aleluia. Então, Semana passada eu falei como multiplicar essa unção. Primeira coisa, quantos irmãos lembram? O que precisa ter para multiplicar a unção? Fome. Fome. Sabe, isso é até uma dica para você que quer cozinhar. Você quer cozinhar e não sabe muito fazer? Espera a pessoa ter muita fome, que qualquer coisa que você fizer vai ficar bom. É ou não é? Quando você está com muita fome, até aquilo que você detesta, você fala, não, me dá aí, meu filho, põe no prato logo. Quando o ambiente tem muita unção, o pregador aqui, o cantor, o ministro, qualquer pessoa que vai orar aqui, não precisa de muita coisa, porque quem determina é a fome no seu coração. É a fome. Deus pode usar qualquer coisa quando Ele vê fome no seu coração. Então, a fome. A fome multiplica a unção. Se você chega num culto com fome, com sede, a experiência é maior. Segunda coisa que nós falamos domingo passado, que multiplica a unção, é o quê? Adoração. Adoração. Então, quando você louva o Senhor, quando você canta sobre Ele, quando você fala dos atributos, das características, das qualidades do Senhor, Ele cresce dentro do seu coração e a unção multiplica. E hoje eu quero continuar aqui, falar pelo menos mais umas 3 ou 4 formas de você multiplicar essa unção, porque é importante você investir nisso. Terceira característica ou terceira coisa que você pode fazer para multiplicar a unção é estar em unidade com seus irmãos. Diga, unidade.
Unidade.
Unidade. Atos 5, 12, diz assim, muitos sinais, diga, muitos sinais. Então, olha lá, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E, olha aí a característica desse povo, costumavam todos reunir-se. Olha aí, qual que era o costume da igreja primitiva? Unidade. Unidade. Alguém já falou para você que você vai muito na igreja? Alguém já recebeu essa crítica? Para mim é um elogio. Você está muito, você só está com esse povo da igreja agora, Davi? Por quê? Porque na unidade a unção se multiplica. Eu não sei se você teve já a experiência de um dia estar frio, um dia está desmotivado e, de repente, você se ajunta com outros irmãos que estão quentes, que estão animados. Você vem para um culto desse e você sai transformado, porque a unidade libera o mover do Espírito. Então, eles costumavam, era o costume, estar reunidos. E aqui ainda põe um parênteses, ele fala... De comum acordo, porque também não é qualquer reunião que edifica. Uma reunião de comum acordo, unidade. Onde há unidade, há manifestação do poder de Deus. Onde há unidade, há crescimento e multiplicação da unção. A unidade faz isso. A unção parece que se comunica entre um e o outro. E, de repente, a coisa cresce. Um só coração, um só propósito, são elementos para a liberação da unção. Há um poder tremendo na concordância. Há um poder tremendo quando você está ali reunido numa célula, alguém ora e todos dizem amém. Por quê? Porque a unidade faz isso. A unidade. Há um poder tremendo nisso, creia. E eu falo para você, por que você acha que o diabo trabalha o tempo todo para quebrar a unidade na igreja? Se tem uma coisa que Satanás é especialista, é querer colocar contenda no meio do povo. E se tem uma coisa que os pastores fazem semanalmente, é resolver contenda entre o povo. Não é, pastor Rainer? Por quê? Porque o inimigo sabe que onde há unidade, há mover de Deus. Mas ele também sabe que onde há divisão, não tem nada de unção. Você já foi numa reunião de condomínio? Tanto que é bom aquele ambiente. Né? Cada um falando do seu problema, cada um reclamando as suas queixas. cada um querendo que se faça uma coisa diferente, é terrível. É terrível. Então, como o inimigo quer separar você desse irmão que está aí do seu lado? Não é bom para o inferno a unidade da igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra uma igreja unida. Então, o que você vai fazer para preservar a unidade? Como é que a gente preserva a unidade, irmãos? Tem que ter perseverança. Tem que ter amor ao próximo. Tem que ter longanimidade. O que é longanimidade? É muita paciência. Falei para o seu vizinho, o Senhor vai te dar muita paciência para você me aguentar. E serve para o casamento também. Aleluia. Então, não permita pensamentos ou pessoas afastarem você daquelas pessoas que têm unidade. O diabo sabe que você sozinho, sem unidade com ninguém, você é a vítima mais fácil que existe. Se tem uma coisa fácil, é desmotivar quem está sozinho. A própria natureza já faz isso. A própria carnalidade da pessoa já faz isso. Mas quando você está junto, a unção se multiplica, a unção cresce. Você tem experiências uns com os outros. Você sabe, quando você tem uma experiência com Deus ao lado do irmão, isso sela a unidade. Você pode perceber que nos momentos que você teve grandes experiências com Deus, sempre estava lá um irmão do seu lado. Seja para te dar um abraço, seja para falar uma palavra, seja para pegar na sua mão. Por quê? A unidade faz isso. Agora, a divisão frustra a unção do Espírito de Deus na igreja. Não existe unção onde há divisão. Então, não aceite ter divisão aí no seu meio. Amém? Terceira coisa que você pode fazer para multiplicar a unção na sua vida é ter fé. Diga fé.
Fé.
Ter fé. Hebreus capítulo 2, capítulo 4, desculpa, verso 2, diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Perderam. Já pensou você ficar aqui 40, 50 minutos ouvindo uma palavra e essa palavra não aproveitar nada para você? Diga misericórdia. Não lhes aproveitou. Por que que não teve proveito nenhum aquele culto, aquela reunião, aquela mensagem? Visto não ter sido acompanhado de quê? Fé. Às vezes eu estou falando algo aqui e o inimigo está pondo um dardo inflamado na sua mente. Ah, essa palavra não é para você. Não, isso aí é para quem é mais espiritual. Não, isso aí é só para pastores e líderes. Não, isso aí não é a sua realidade. Ah, isso aí é mentira. Cadê o fato científico para provar isso? Então, aqueles irmãos que o texto diz, que o escritor relata, é que eles receberam boas novas, mas não creram. Receberam boas notícias, mas deixaram isso passar. Receberam a oportunidade da bênção, mas a palavra não foi acompanhada. Essa palavra acompanhada você pode traduzir como misturada também. Não foi misturada com fé. Não tinha fé, não tinha o elemento da fé. Então a palavra entra no ouvido e sai no outro e não tem proveito nenhum. Se não houver fé, se você não crê e falar para você mesmo, essa unção é minha, o Senhor quer me encher de poder, o Senhor quer me dar a bênção, o Senhor quer me dar uma palavra, o Senhor quer renovar minha mente, eu estou aqui para isso, vai acontecer comigo. Se não houver isso, o culto não tem proveito para você. Não tem. Diga misericórdia. Falei para o seu vizinho, hoje o culto vai ser proveitoso. porque você tem fé. Fala aí para o seu irmão, fala, você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Essa palavra é para você, a unção está disponível para você, senão o Senhor não te traria aqui. Creia que essa unção já foi liberada para você. Liberada. Há um poder quando você diz amém. Sabe o que significa amém? Que assim seja, eu quero isso, eu concordo com isso. Então, quando alguém fala aqui um testemunho e diz, Deus vai fazer com você também, o que você diz?
Amém.
Aleluia. Aleluia. Quinto aspecto aí para você multiplicar a unção. Diga, oração.
Oração.
Irmãos, não existe unção sem oração. Você nunca vai ver alguém cheio do Espírito através da meditação. Não. Paulo diz, não fique bêbado, né? Com vinho, fica bêbado com o Espírito, falando, cantando, salmodiando, hinos espirituais, cânticos espirituais. Isso também inclui a oração. A oração. A gente acabou de ler lá em Atos 4, coloquei de novo o versículo 31, Atos 4, 31. Olha lá. Tendo eles conversado, foi isso? Tendo eles discutido o assunto, foi isso? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha o poder da oração. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Há uma relação íntima entre oração e unção. Essas coisas andam juntas. Não é possível multiplicar a unção você quieto, parado, com a boca fechada. Não pode. Um culto desse não é um lugar para você vir ficar de boca fechada. Talvez esse momento, mas nem esse momento também não fique, porque você diz amém o tempo todo, você profetiza, você recebe, você cutuca o vizinho aí para ele não dormir. A oração. Agora, a oração não deve ser um mandamento penoso. Quando eu era adolescente, eu ia para uma igreja um pouco mais tradicional e tinha aquela coisa penosa. E uma vez subiu alguém lá e falou, se você não ora uma hora por dia, você nem é crente. E eu falei, meu Deus do céu, eu começava a orar, né? Orava por tudo que eu lembrava na vida e não sei o quê. Tá? Olhava o relógio, 5 minutos. Ah, meu Deus, eu preciso converter de novo. Eu nem sou crente. O pastor Luiz, uma vez, foi numa conferência de pastores. E aí subiu alguém lá, eles estavam falando sobre oração. E aí um outro falou, eu oro 2 horas por dia, ininterruptamente. Uau. Aí depois subiu o outro e falou, quem não ora 4 horas em língua, nem devia ser pastor. Aí o outro subiu, falou que leu um livro de um fulano aí, não vou ficar falando o nome, que ele orava 12 horas em línguas por dia. Uau! Eu creio no poder da oração, né? Mas quem tem 12 horas disponível aí para... Será que tem uma pausa para o almoço? O fato é de que a oração move os céus e a terra. A oração desses discípulos tremeu o lugar. Você não precisa orar 2 horas ininterruptamente, você não precisa orar 6 horas em línguas, mas você precisa orar. Você precisa orar. Agora, isso não pode ser uma meta para você cumprir a lei, não pode. Porque os mandamentos já passaram, a força da sua obediência já não tem mais utilidade para o Senhor. Hoje você ora porque você está cheio, você quer deixar fluir. Você ora porque há uma satisfação na oração. Você ora porque há uma necessidade. Há tempos difíceis, há dias que você entra para o seu quarto e ora. E às vezes você não sabe o que falar, mas você está ali orando. Você está ali, às vezes, derramando lágrimas, sussurrando. Isso é absolutamente normal da vida de um cristão. Agora, o que não é normal é você não orar nunca. Aí não. Pelo menos 30 minutos você pode orar comigo todo dia. Pelo menos 30. 7 horas da manhã. Amém? Quem está orando comigo aí? Deixa eu ver. Ergue a mão. E os outros? O que você está fazendo 7 horas da manhã? Dormindo? Deus te fala em sonhos? Eu oro em sonhos, pastor. Amém. Aleluia. Mas se não tiver oração, não vai multiplicar unção na sua vida. Você sabe o que que acontece com quem não ora? Ele está sempre dependente de quem ora. É ou não é? Você que não ora, tem sempre que ir lá pedir o conselho para quem ora. Mas por que você não ora também? Não é mais fácil? Não é mais rápido? Você ora. Ora. Fala para o seu irmão, vai orar, irmão. Tem uma música lá no Brasil que fala, ora que melhora. Aleluia. Agora, você sabe, eu vou falar algo interessante aqui para você, talvez você ouça isso com atenção. Lá em Isaías 45:15, a Escritura diz que o Senhor se oculta, olha lá, verdadeiramente, é isso? Isaías 45:15, verdadeiramente tu és um Deus misterioso. Em outras traduções, eu acho que na RC talvez, diz aí que ele é um Deus que se oculta. O Deus de Israel, o Salvador. Um Deus que se oculta. Você sabe, isso é uma característica de Deus. Porque quando Jesus começou a aparecer para os discípulos, a Bíblia diz que ele estava ali no caminho de Emaús e tinham dois discípulos andando ali. E Jesus veio ter com eles e começou a conversar. Então passaram ali horas conversando. Quando Jesus chega à aldeia, Jesus faz menção, olha lá, coloca aí para mim, Lucas 24:28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. O que que Jesus fez aqui? Fingiu que ia passar reto. Olha aqui o Deus misterioso. Por que isso? Porque Deus quer que você o busque, o encontre. Deus é daqueles que vai se esconder um pouquinho para você perceber que você precisa dele. É claro que ele não está ausente da sua vida. É claro que Jesus sabia que ele ia entrar na casa, ia tomar ceia, ia distribuir poder. Mas às vezes Deus parece que dá uma afastadinha assim, para você perceber a falta. Para você perceber ali que você precisa buscá-lo. Há situações onde você às vezes se pergunta, cadê o Senhor? Parece que ele não estava ali. Olha, o Senhor não viu essa injustiça aqui comigo? Ou o Senhor não está vendo esse dia difícil? O Senhor não está vendo o que, que esse vizinho está fazendo comigo? Esse é um Deus que se oculta. Ele está ali escondido, atrás da porta, esperando você falar, Deus, cadê o Senhor? Eu quero mais da tua presença. Cadê o Senhor? Eu quero mais do fluir. Olha, parece que o Senhor não está aqui. Vai orar, vai buscar, vai encontrar o Senhor. Vai se relacionar com esse Deus misterioso, que não é mistério. Ele apenas quer a sua atenção. Eu faço isso com meus filhos. Às vezes eu estou chamando para a gente sair, lá em casa tem 4, é difícil às vezes sair. Aí o que, que eu faço? Eu falo para a Lorena ir lá para o carro e vou também. Aí meu filho está lá, distraído, de repente ele olha para um lado, olha para o outro e fala, cadê meu pai? Aí ele sai correndo e vai para o carro. As crianças não gostam de ficar sozinhas, né? Às vezes tem medo de ficar sozinho, medo do escuro, medo do monstro no armário. Então, quando eu quero sair rápido, eu faço isso. Tchau, gente! E vou para o carro. vem todo mundo atrás. Deus às vezes faz isso com você também. Ele faz menção de passar, ele afasta um pouquinho, você fala, cadê Jesus? Vem aqui me abraçar de novo, eu quero estar com o Senhor. Isso nós fazemos aonde? Na oração. A oração encontra sempre o Senhor. A oração multiplica sempre a unção e o coração pegando fogo aí dentro de você. Amém?
Amém.
Às vezes parece que ele não está ali, mas a única coisa que ele quer é que você pare tudo para ir orar. Coloque o foco no Senhor. Essa semana, numa das lives de oração, eu falei sobre o foco. É tão importante fazer isso, né? O foco. O foco é você dar atenção para Ele. O foco é você falar, agora eu vou parar tudo, não quero ouvir ninguém, eu quero o Senhor. E o Senhor se agrada disso. E a unção é multiplicada em todos esses momentos. Amém? Diga aí para o seu vizinho, ora e multiplica a unção da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Sexta forma de multiplicar a unção na sua vida é ouvir a palavra da graça. Diga isso para o seu irmão, ouvir a palavra da graça. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Esses discípulos no caminho de Emaús queimaram o seu coração ouvindo a palavra de Cristo. Maria estava ali aos pés de Jesus, ouvindo, e o Senhor Jesus falou, essa aqui escolheu a melhor parte. Então, obviamente, ouvir a palavra, ouvir os ensinamentos de Jesus, vão levar você a multiplicar a unção da sua vida. Se não tiver isso, se você não é habitualmente acostumado a ouvir Jesus, pouca unção vai ter na sua vida. Mas a palavra gera isso. Nós lemos também, domingo passado, Atos 10, 44, ainda Pedro falava essas coisas. O que você acha que Pedro estava falando ali na casa de Cornélio? Sobre Jesus. Pedro não estava ensinando a lei de Moisés, Pedro não estava ensinando sobre comportamentos. Pedro estava falando, Jesus veio, foi esse que morreu na cruz. Esse é o Messias, esse é o Salvador, vamos adorar a Ele. Então Pedro estava falando de Cristo. Olha o que aconteceu, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Todos que ouviam a palavra. Você sabe, ouvir a palavra do Evangelho, então é uma forma de você multiplicar a unção do seu coração. É uma forma de você fluir nos rios de Deus. É uma forma de você aumentar aquilo que Deus já te deu. Quantos querem ouvir a palavra da graça do Senhor?
Amém.
Aleluia. Aleluia. E por último, uma forma de você multiplicar a unção na sua vida é estar associado a pessoas ungidas. Vê se tem alguém ungido aí do seu lado. Encosta nele aí, vê se ele dá choque. Estar associado a pessoas ungidas vai aumentar a sua unção. Mas o contrário também é verdadeiro. Está associada a quem não tem vida nenhuma, vai sugar a sua. Por isso que a Bíblia diz, para você não ficar na roda dos escarnecedores. Porque quando Deus quer multiplicar a unção na sua vida, Ele manda alguém que tem um pouco mais que você para o seu lado. Mas quando o diabo quer tirar a sua, ele também põe alguém lá. Então, é preciso ter cuidado com quem eu me associo. Associar quer dizer, é fazer alianças. Associar é você trazer essa pessoa para a sua intimidade. Ah, pastor, então eu não posso ter amigos no mundo? Claro que pode. Mas não traga para a sua intimidade quem não tem a mesma unção que você. Porque senão isso vai acabar. Nós precisamos disso. Nós precisamos estar unidos a pessoas que tenham unção também. Atos 4:13. Olha aqui, olha o testemunho desses irmãos. Atos 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha lá. Ao ver a intrepidez. Imagina, os judeus olhando, eles viram tudo que Jesus fez. De repente, chega uma outra pessoa que começa a fazer a mesma coisa. Eles falam, ah, esse aqui estava com Jesus. Olha a associação. Esse aqui estava com Jesus. Então, as pessoas vão ler a Bíblia, vão ver sinais, milagres, maravilhas, aí vão olhar para você e vai falar, ah, você é crente, não é? Porque você faz coisa parecida com aquele outro. Ah, você é discípulo de Jesus, porque você fala igual a ele, você senta igual a ele, você pisca igual a ele. Associação. Primeiro, temos que estar aliançados no Senhor, com o Senhor. Mas depois, o Senhor também envia pessoas para o nosso lado. Pessoas que vão multiplicar aquilo que ele colocou no nosso coração. E onde é que estão essas pessoas? Aí do seu lado. Olha o ambiente de unção multiplicando. Você não vai ver isso em outro lugar. Não existe unidade aí no mundo. As empresas, o máximo que eles fazem é uma união. União é diferente de unidade. União é um momento. Mas unidade não, é algo eterno. Nós somos selados pelo Senhor como uma só família. Esse irmão que está aí do seu lado, essa irmã, não é só aqui nessa terra, não, vai ser eternamente. Amém. E às vezes você está precisando da unção que o seu irmão aí do lado já tem. Ele vai compartilhar com você. Às vezes você está precisando do ânimo que o outro do outro lado tem. Ele vai compartilhar com você. E é assim que o Senhor multiplica a unção na nossa vida. Por isso a importância de estarmos aqui todos juntos. Por isso a manifestação do Espírito no livro de Atos, que relata a história da igreja primitiva, aconteceram praticamente todos em unidade. Quando eles estavam juntos, orando, falando, conversando, crendo juntos, ouvindo a palavra de Deus juntos. Hoje é o dia para você multiplicar a unção na sua vida novamente. Hoje é o dia que você vai distribuir aquilo que você tem, mas você também vai receber aquilo que o outro irmão tem. Aleluia! Quem crê nisso? Eu quero que a gente tenha um tempo de oração. Oração. Por quê? Porque esses ajuntamentos aqui é o lugar preferido onde Deus faz coisas acontecerem. Se você chegou aqui e há uma fome, uma sede no seu coração, você não vai sair vazio. Você não vai sair da mesma forma que entrou. Ou se você chegou aqui com muitas expectativas, falando hoje eu preciso orar por alguém, você também vai ter essa oportunidade de compartilhar aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, você pode acontecer duas coisas com você. Você pode compartilhar a unção que você tem, ou você pode receber a unção que o outro tem. Ou as duas coisas. Toda semana nós fazemos essas duas coisas. Quando você encontra um irmão da fé, você vai abençoá-lo, mas você vai ser abençoado por ele também. Por quê? Porque a unção de Deus vai se multiplicar nessa unidade. Aleluia. Pegue no braço aí do seu irmão, no ombro, na mão. Fala para ele, eu vou multiplicar a unção junto com você aqui hoje. Fala para ele, você tem muito para dar. Fica aí de pé no seu lugar. O rio que flui está já no seu interior. Se você chegou aqui e tem uma fome, uma sede, pode acreditar, o Senhor já está movendo no seu coração. Você não precisa esperar música, você não precisa esperar um pastor orar. O Senhor já se encarrega de encher o seu coração. Alegria já não cabe aí no seu coração. Talvez você já tenha vontade de rir. Talvez você já tenha vontade de chorar, de se derramar no Senhor. Nós vamos multiplicar essa unção agora, junto com seu irmão. Abra sua boca agora. Deixa o Espírito Santo fluir.